É maravilhoso estar aqui com os irmãos. Ó Senhor Jesus, que esse Deus da glória, irmãos, possa aparecer para cada um de nós aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus. Então, o título dessa mensagem, mensagem 20, fala que nós temos uma esperança. E a nossa esperança, irmãos, está em Deus. Está em sermos glorificados por Deus. Senhor Jesus. E nós vamos começar a mensagem de hoje vendo a experiência de Abraão. Como o Deus da glória apareceu para Abraão e por meio dessa, não foi uma única vez que o Senhor apareceu para ele, foram várias vezes, em várias oportunidades, mas a cada vez que Deus se manifestava para Abraão, algo acontecia na vida dele. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Nós vamos ler o capítulo 7 de Atos, dos versículos 2 ao 4. Então, vou ler aqui para os irmãos. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, aleluia, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E aí, irmãos, algo aconteceu por meio de Deus ter aparecido para Abraão e ter falado com ele, algo promoveu algo, uma reação dentro de Abraão. Qual foi? Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, Deus tinha algo, uma vontade na vida de Abraão, que aqui nessa época ainda se chamava Abrão. Deus ainda não havia mudado o nome dele, né? Nós sabemos que depois, quando ele se tornou o pai da fé, Deus mudou o nome dele para Abraão. Irmãos, se nós formos olhar lá para a história, se nós formos lá para Gênesis, porque aqui fala, a impressão que dá é que Abraão, por si só, quando ele ouviu Deus falar com ele, ele já pegou e obedeceu e partiu então. Mas nós sabemos que não é bem assim. Vamos ver lá em Gênesis. Gênesis capítulo 11. Vamos ver como foi que se deu essa situação da saída de Abraão da Mesopotâmia, ali da Babilônia, não é? O capítulo 11, no final do capítulo 11, fala assim, versículo do 27 em diante, aqui começa a falar do pai de Abraão, Tera. Então fala assim: são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então eles estavam na Caldeia, que era uma terra de idolatria, irmãos. O pano de fundo aqui, né, da vida de Abrão, de Abraão, era idolatria. Ali, Deus, o Deus Todo-Poderoso, não era adorado, mas sim imagens. Eram um povo que adoravam muitos deuses, imagens fundidas, feitas, né, de metal, feitas de madeira, feitas de barro. Esse era o contexto em que Abraão nasceu e cresceu, né? Ouvindo falar desses deuses e talvez até mesmo vendo esses deuses por toda parte que ele andava. Então esse era o pano de fundo ali. Mas Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tinha um propósito na vida dele. Então ele vem aqui, fala aqui, no 28. Então olha as situações que vão ocorrendo. Esse Arã, que era irmão de Abraão, ele morreu. Jovem, provavelmente. Ó. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, veja como Deus começa a mover situações ao redor dele para tirá-lo daquele lugar e tirá-lo também daquela situação em que ele se encontrava, de idolatria, vivia numa terra de idolatria. Então, seu irmão, Deus permite que seu irmão morra. E aí o 29 fala, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Arão chamava-se Sarai, que depois Deus mudou o nome dela para Sara. E a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. O 30, Sarai era estéril, não tinha filhos. O 31, e aí então, irmãos, nós vemos como foi que Deus tirou Abrão de lá. Foi porque ele, por força própria, pela própria força de Abraão, aqui fala o versículo, ó, tomou Tera, o pai, a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Vou parar aqui, né? Não, podemos avançar aqui, 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Irmãos, então nós vemos que não foi Abraão que saiu por si só dessa terra de idolatria, mas Deus usou o pai dele para tirá-lo dali. Ó Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, nas nossas vidas, o Senhor permite situações, coloca pessoas nas nossas vidas, para nos tirar, às vezes, de uma situação, de um lugar, e nos trazer para a presença dele, não é verdade? Né? Eu, na minha experiência de conversão, foi assim que Deus fez, né? Para me tirar da idolatria, me tirar do mundo, o Senhor colocou, me permitiu que eu fosse mandado embora de um trabalho, né? E eu fosse admitido numa outra empresa, que eu não queria trabalhar naquela empresa de jeito nenhum, né? não gostava do que eu fazia ali. Mas no primeiro dia que eu cheguei lá, irmãos, o senhor, a pessoa que me recebeu ali, falou, você vai trabalhar com aquele rapaz que está ali enrolando tapetes de carro. Ele estava enrolando tapetes de carro e guardando numa prateleira. Falou, você vai ajudá-lo. Foi aquela pessoa que pregou o evangelho para mim, né? E eu fui salvo. Então veja, irmãos, como Deus... nós não temos força muitas vezes, né? Então Deus usa as pessoas, as situações, circunstâncias para nos levar à presença dele. E não foi diferente com Abraão. Se nós lermos Romanos 5:6, ali é maravilhoso. Fala que realmente nós não temos força em nós mesmos, irmãos. Mas uma vez que esse Deus aparece para nós, nós somos fortalecidos. Olha aqui, Romanos 5:6, fala assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, mostrando que antes de crermos no Senhor, éramos fracos, mas que uma vez que nós cremos e recebemos o Senhor em nós é a nossa força, irmãos. Ó Senhor Jesus! Continuamos em nós mesmos não tendo força, mas hoje Cristo é a minha, é a sua, é a nossa força para podermos prosseguir nessa caminhada com o Senhor. Amém? Então aqui, voltando lá para Gênesis capítulo, agora no 12:1, então Deus lá em Arã, então o Senhor aparece para Abraão ali. Então fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, 12:1, de Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Irmãos, nessa noite, a palavra diz que a sua família é bendita. Aleluia! Creia nisso. Sua família, o seu lar, sua esposa, marido, filhos, pais, irmãos, vocês, nós somos benditos. Porque a palavra diz isso, né? Pela promessa feita a Abraão. Qual foi a promessa, irmãos? Jesus Cristo. É o Espírito prometido que hoje habita dentro de nós, o Espírito Santo que habita e nos vivifica. Essa é a bênção prometida a Abraão e hoje as nossas famílias são benditas. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos ler também o 7 e o 8. Aqui, novamente, então, Deus aparecendo a Abraão. Então, nesse primeiro momento, Deus apareceu para ele e ele sai, então, finalmente da Mesopotâmia, de Arã, atravessa o rio Eufrates e parte rumo à terra de Canaã. É a terra que Deus prometeu para ele. Mas ele não conhecia essa terra, ele partiu o quê? Por fé. Né? Ele creu na palavra de Deus e atendeu o chamamento de Deus. Chegando lá, né, ele chega então num lugar que aqui se chamava Siquém, né? Atravessou o 6, o versículo, capítulo 12, versículo 6, fala assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra, os povos, então, que habitavam ali em Canaã, né? Antes dos hebreus. O 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Irmãos, sabe, o Senhor quer aparecer para cada um de nós aqui nessa noite. Mas não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida o Senhor quer aparecer para nós. Ó Senhor Jesus, nós temos que buscar, irmãos, na presença do Senhor, ter esse desejo, pedir ao Senhor, falar: Senhor, aparece para mim. Porque toda vez que o Senhor aparece, irmãos, Ele nos tira de uma situação negativa e nos traz o quê? Para a presença dEle. Ele tira, né, de nós tudo que é negativo e acrescenta a própria vida dEle dentro do nosso ser. Né? Aqui fala: ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, o resultado de Deus aparecer para você e para mim é que nós adoramos o Senhor. Amém! É que nós louvamos o Senhor. Irmãos, estar na presença do Senhor é maravilhoso. O 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, nós invocamos o nome do nosso Deus, nós invocamos o nome do nosso Senhor, porque nós adoramos o Senhor. E quando o Senhor aparece para nós, nós clamamos: Abba, Pai, Papai, Paizinho, que nós somos filhos de Deus. Nós temos a vida e a natureza de Deus, que recebemos quando nós cremos, e o Espírito de Deus entrou para dentro de cada um de nós. E hoje, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, como nós cantamos naquele hino. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de filiação. Ó Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor. Irmãos, aí na experiência de Abraão, o Senhor apareceu mais vezes para ele. E quando nós olhamos para Abraão, nós imaginamos que ele, já desde da primeira vez que Deus o chamou, ele já era um grande homem, né, já era o pai da fé. Mas, irmãos, ele era um homem como nós somos. Um homem sujeito a falhas, sujeito às situações, né, do dia a dia. E vemos que na experiência dele, aqui a Bíblia, Deus quis que ficasse registrado algo que Abraão fez que desagradou o Senhor. Sabemos que Deus prometeu para ele uma descendência. Porém, a sua esposa Sara era estéril. E eles já eram avançados na idade, já eram idosos. Então, como ter um filho já idoso e com a esposa estéril? Então, eles quiseram ajudar a Deus da sua maneira. Não é? Quiseram dar uma força ali para Deus. Não é? por ainda não conhecer tão profundamente a Deus, eles acharam que podiam ajudar Deus a gerar essa descendência. Então Sara deu a ideia para Abraão e ele acatou. Olha, nós temos uma escrava aqui conosco, Agar. Por que você não tem um filho com ela? Vai ser seu filho. Vai ser a tua descendência. Acho que Deus quer cumprir a promessa dele na tua vida dessa forma. Abraão então anuiu com a opinião da sua esposa e então teve um filho com Agar. E esse menino nasceu, se chamou Ismael. E por conta disso, irmãos, Deus não apareceu mais para Abraão por 13 anos. 13 anos da vida de Abraão, ele não teve a presença de Deus por conta dessa situação. Sabe, irmãos, isso vem nos ensinar hoje, na nossa experiência, sabe? Não queiramos ajudar, dar o nosso jeitinho, dar o nosso empurrãozinho para ajudar a Deus. Sabe, nós temos que confiar no Senhor e esperar nele. Ele, irmãos, é o Deus que dá vida aos mortos, né? Depois de 13 anos, se nós vermos aqui em Gênesis, capítulo aqui 17, né, quando inclusive Deus muda o nome de Abraão, aqui fala, olha só, no 17:1. Então, depois de 13 anos, Deus volta então a aparecer para ele e fala assim para ele. 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, se 13 anos antes já era difícil de ele humanamente ter um filho, imagine agora, irmãos, 13 anos depois, já com beirando 100 anos de idade, né, com o corpo já envelhecido, Deus aparece para ele e diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, o ser perfeito aqui não é por força dele, de Abraão, mas é por andar na presença de Deus. Deus falou: ó, ande na minha presença e você será perfeito. Por andar na minha presença, Senhor Jesus. E ele se apresenta para Abraão aqui, irmãos, como Deus o quê? Todo-Poderoso, como El Shaddai. Como Deus que supre, que nutre todas as nossas necessidades. Ele chegou para Abraão e falou: Abraão, eu sou suficiente para te dar um filho com Sara. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Simplesmente a você, cumpre andar na minha presença e eu vou fazer tudo por você. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, irmãos. Para nós andarmos e buscarmos andar na presença do Senhor. E o Senhor vai cuidar de tudo para nós. Até mesmo aquilo que você acha impossível na tua vida, o Senhor é poderoso para fazer na sua vida. Creia, ande na presença do Senhor e creia. Aí ele fala no 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partiei fecundo extraordinariamente, irmãos, um homem de 99 anos. Ó, Senhor Jesus, que maravilhoso isso, irmãos. Farei você fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite, irmãos. Anda com ele, e ele será o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Ó, Senhor Jesus, se Deus é maravilhoso, irmãos, se Deus é poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Ó, Senhor Jesus. E aí, então, ele creu no Senhor, e o Senhor, então, fez, né, sua esposa se tornar fértil, e ela gerou um filho, e esse filho nasceu e se chamou Isaque. Aleluia! O filho da promessa. E esse filho, irmãos, o filho da promessa, chegou um momento na vida de Abraão que Deus pede esse único filho para ele. Falou: olha, eu quero que você me ofereça o seu único filho, Isaque. Imagine, irmãos, né? O filho da promessa, o filho da velhice, o filho do que foi fruto do milagre do Deus Todo-Poderoso na vida dele e de Sara. Deus, num determinado momento, pede esse filho de volta para ele. Ó, Senhor Jesus. E aí, será que Abraão tentou dar um jeitinho de novo, como ele havia feito lá na situação de Ismael? Ou será que ele aprendeu a lição, ele ouviu a palavra de Deus e andou na presença de Deus? E creu que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar o seu filho dos mortos. Vamos ver Gênesis 22, capítulo 22, versículo 8. Vamos ver aqui o que Abraão diz nessa situação. Então, no 22, 7, no 6, no 6, 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca, para o sacrifício. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Imagine o coração de Abraão aqui. Imagine, irmãos, caminhando, né, para o lugar onde iria sacrificar o seu filho, seu único filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque estava, né, se perguntando: pai, onde está o cordeiro, né, para sacrificar? O 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Irmãos, Deus creu no Deus Todo-Poderoso. Abraão creu no Deus Todo-Poderoso, no Deus que provê tudo o que nós precisamos. Ele creu, irmãos, né, se nós prosseguirmos aqui, nós vamos ver que ele preparou o altar, colocou a lenha, colocou seu filho Isaque sobre esse altar, sobre a lenha, estendeu a mão, levantou a mão com o cutelo para sacrificar o seu filho. E nesse momento, então, o Senhor falou com ele, falou: Abraão, não faças isso. Né? E aí, então, ele vira e vê o cordeiro, um cordeiro preso a um arbusto. E aí, então, Deus provou a fé dele. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, então, essas situações que Deus permite nas nossas vidas. Muitas vezes Deus pede algo de nós. O nosso Isaque. Né? Aquilo que você tem com mais autoestima. Deus pede aquilo para você. E quando Deus pede isso para você, qual é a minha reação? A gente fala: eis aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou: Senhor, o Senhor proverá. Eu creio que o Senhor proverá, o Senhor está me pedindo isso, mas o Senhor vai me prover, vai me suprir a falta. Ou será que nós queremos reter para nós? Ó, Senhor Jesus, irmãos, devemos confiar no Senhor, assim como Abraão aprendeu a confiar no Senhor. E eu creio que nessa situação, tinha tudo aqui para Abraão ficar ansioso, temeroso, talvez até mesmo revoltado com Deus, né? Era uma situação que ele poderia, ou talvez eu no lugar dele, iria brigar com Deus, falar: Deus, mas o Senhor me deu esse filho, é o filho da tua promessa, e agora o Senhor está pedindo ele de volta para mim, eu não estou entendendo, né? E poderia ter ali, né, debatido no meu interior, mas nós vemos que, nós vemos olhar a experiência de Abraão, e sermos, agirmos como ele agiu, não é? Entregarmos nossa vida ao Senhor. Irmãos, Filipenses 4, 6. Então, ao invés de ficarmos nos debatendo, devemos confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Imagine Abraão aqui, né? Ele tinha certamente tudo para estar ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, então, com essa experiência de Abraão nós aprendemos, adiante das dificuldades, das provações, não ficar ansiosos, mas tudo entregar na mão do Senhor. Sabe, eu queria contar uma experiência que eu tive essa semana, no trabalho. Teve uma situação de muita dificuldade essa semana, que eu tinha que resolver um problema de uma empresa que é cliente nosso, e tinha um prazo para entregar, né, as informações para o governo, e o prazo era quinta-feira. Quinta-feira, era mais de 6 horas, eu cheguei em casa, era 10 horas da noite. Era mais de 8 horas e não consegui entregar essa informação, né? E aí eu estava ansioso, estava nervoso, estava, sabe, ali bem tenso mesmo. E eu parei tudo e falei: não, tá, peraí, não é assim que eu devo proceder. O Senhor, um clamor no meu interior, falou para eu parar tudo e me colocar de joelhos, né? Eu fui até a minha sala, me coloquei de joelhos diante do Senhor e orei ao Senhor. Falei: Senhor, eu não quero estar ansioso por isso, porque eu sei que o Senhor é poderoso para resolver todas as situações, né? Senhor, me dá o equilíbrio que eu preciso e a inteligência e a capacidade que eu preciso para resolver isso. Senhor, eu preciso de Ti, me dá o equilíbrio, né, que eu preciso. Orei assim ao Senhor, levantei. Irmãos, a verdade é que veio a solução para mim, sabe? Era uma coisa muito simples, só que não tinha manual a respeito, não tem, é uma coisa recente, uma obrigação nova que o governo exige que as empresas entreguem, não tem nada, documentação nenhuma. Mas graças ao Senhor, o Senhor permitiu, depois disso, que a situação fosse resolvida, sabe? E eu pude louvar o Senhor, né? E ver que realmente o Senhor quer isso de nós, que nós andemos na presença dEle. E o Senhor, irmãos, Ele é poderoso para nos suprir em toda a nossa necessidade. Puxa, mas é algo profissional aqui, do meu trabalho. O que Deus tem a ver com isso, irmãos? O Senhor, em todas as nossas situações, no trabalho, no nosso lar, na escola, na igreja, o Senhor quer isso, que nós busquemos a presença dEle. E Ele permite essas situações de provação e sofrimento em nossas vidas. Ele pede o nosso Isaac, todos os dias Ele está pedindo o Isaac para a gente, né? E nós realmente possamos ter essa experiência de buscar a presença do Senhor. E o Senhor vai aparecer para nós. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, na experiência de Abraão, foi essa a situação, né, das aparições de Deus na vida dele. Na experiência de Moisés, agora vamos ver Deus também aparecendo para Moisés. Amém? Então, vamos ver agora na vida de Moisés, como foi que Deus se mostrou, apareceu para ele, né? Vamos abrir, irmãos, em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, fala assim: então Moisés tinha sido criado ali no palácio de Faraó, aos 40 anos ele sai, né, e para visitar ali os seus irmãos, os israelitas, vê uma situação lá, mata o egípcio e por conta disso ele foge para o deserto. No deserto, irmãos, ele fica mais 40 anos, né, apacentando ovelhas ali, e ao final desse período Deus aparece para ele. E aqui fala assim no 3:1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Irmãos, aqui Deus aparece para Moisés. Né? E muda também, assim como mudou a vida de Abraão, muda totalmente a vida de Moisés. Né? De pastor de ovelhas do deserto, ao quê? A um, né? Por meio dele, libertar o povo da opressão de Faraó, do Egito, conduzir todo aquele povo pelo deserto por 40 anos, né? Tudo que Deus deu para ele, a lei, Deus deu a planta do tabernáculo, os utensílios que seriam feitos, como seriam feitos, os materiais. Tudo que Deus operou por meio de Moisés começou aqui, irmãos, quando ele apareceu para Moisés. Por isso, irmãos, sabe, a gente tem que ter esse desejo no coração de a cada dia, nas piores situações ali, que você fala, puxa, não tem mais jeito, não tem como resolver isso, não vou entregar, vou ter que pagar multa. Né? Meu cliente vai ficar insatisfeito, meu filho, minha esposa, o meu professor, essa prova que eu tenho que fazer. Irmãos, entregue ao Senhor. Permita que o Senhor tome as rédeas da sua vida e o Senhor vai te conduzir. Ó Senhor Jesus. Então aqui apareceu para Moisés. Aí o versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 3 aqui fala: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que eu vou dizer para eles? Porque até então ele era, né, o El Shaddai lá, no caso para Abraão, né, mas ainda não havia revelado o nome dele para alguém. E Moisés pergunta, qual é o seu nome? Moisés teve essa ousadia. Disse Deus a Moisés, no 14, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Irmãos, aqui Deus se mostra como aquele que é tudo para nós. Né? Tudo que eu preciso, mais uma vez ele vem afirmar, eu sou. Mas eu, Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de alegria, eu preciso de descanso. Eu sou, eu sou, eu sou. Na sua experiência, o Senhor é tudo o que você precisa, é tudo o que eu preciso, é tudo o que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, aleluia, pelo nome do Senhor, nós podemos invocá-lo, Senhor Jesus. Jesus, irmãos, é a salvação de Jeová. Vamos avançar aqui. Então, Efésios, vamos lá para o Novo Testamento agora. A gente está intercalando aqui, irmãos. Efésios 1, 22 e 23. Fala assim, olha o que Deus quer fazer com nós, irmãos. Fala assim, 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ó Senhor, ao corpo de Cristo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, o Senhor, ele quer encher a igreja, ele quer nos encher como vasos que nós somos, ele quer nos encher até a plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus, metabolicamente o Senhor quer entrar dentro de nós, né, e transformar o nosso ser, retirando os elementos do velho homem, da natureza caída de Adão, e inserindo, trocando essa vida caída de Adão pela vida de Cristo. Ó Senhor Jesus, Deus quer infundir essa sua vida e natureza em nós. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 17, fala assim, irmãos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia, glória seja a Deus. O 13 até o 17 aqui. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, eu e você fomos criados em Cristo Jesus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, nele tudo subsiste. Se nós estamos aqui nessa noite respirando, é porque nós estamos em Cristo. E em Cristo nós respiramos e bebemos e comemos e andamos e vivemos, porque ele nos sustenta. Glória seja a Deus. Louvado seja o Senhor. Então essa foi a experiência também na vida de Moisés. Quando Deus apareceu para ele, irmãos, mudou totalmente a vida, o viver dele, tirou ele do deserto, de trás das ovelhas, e trouxe ele para poder libertar o povo de Israel. Irmãos, o Senhor quer fazer a mesma coisa comigo e com você. O Senhor quer nos tirar do deserto, o Senhor quer nos tirar de trás das ovelhas, o Senhor quer nos trazer para a presença dele, o Senhor quer nos usar para libertar um povo, inicialmente nos libertar, mas também para levar essa palavra de libertação para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Amém. E por meio dessa vida, irmãos, que entrou em nós, por meio do Senhor, então, que apareceu para nós e nós aceitamos, cremos no Senhor, essa vida, irmãos, entrando em nós, ela vai, como eu já acabei de falar aqui, mudando a nossa constituição, mudando o nosso metabolismo, o nosso interior. Romanos capítulo 5, vou ler para os irmãos aqui, então, esses versículos 1 e 2, que foram lidos no início da mensagem, que o Mário leu para nós. Romanos 5 e 2 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, então hoje nós temos uma esperança. Nós podemos andar de cabeça erguida, porque em Cristo Jesus nós temos a esperança de um dia sermos glorificados. Sabe, no dia que o Senhor voltar, né, nos ares e a igreja for arrebatada, o Senhor vai nos... Seremos, como é falado em João, João ou Pedro, agora eu não lembro, que fala que seremos como ele é, por quê? Nós veremos o Senhor, João, né? Então, irmãos, nós realmente estamos temos essa esperança. Hoje nós temos a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Versículo 10 aqui de Romanos fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então hoje, irmãos, o que o Senhor está fazendo em mim e em você é nos salvando a cada dia. Não somente no dia que nós cremos no Senhor, fomos salvos do lago de fogo, né? Mas hoje, irmãos, nós estamos sendo salvos o quê? Estamos sendo salvos do mau humor, estamos sendo salvos das gritarias, não é? Estamos sendo salvos do que mais? Da ira, do ódio, estamos sendo salvos da impaciência, estamos sendo salvos do egocentrismo, de acharmos que o mundo gira em torno das nossas necessidades e que todas as pessoas que estão ao nosso redor têm a obrigação de nos fazer felizes. É disso que Deus está nos salvando. Ó Senhor Jesus! A cada dia, irmãos, estamos sendo salvos pela vida de Deus. Nesse caminho que o Senhor nos colocou, na vida da igreja, junto com os irmãos, recebendo a palavra, recebendo o infundir da vida de Deus, recebendo mais do Espírito Santo nas nossas vidas, sendo iluminados, estando na presença do Senhor, recebendo, né, a aparição de Deus nas nossas vidas, o Senhor está trabalhando, está nos salvando, nos libertando e nos conduzindo à glória. Ó Senhor Jesus! Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Vamos ler Romanos capítulo 8. Aqui, do 17 em diante, aqui fala 17 e o 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe, nos últimos dias temos visto vários irmãos nossos queridos sendo acometidos por dengue, né? Temos aqui a Cássia, muitos irmãos, não vou nem citar o nome para não esquecer de ninguém. Irmãos, é sofrimento? Cássia, é sofrimento? Muito. Mas irmã, creia no Senhor, que se com Ele, com o Senhor você sofre, com o Senhor, você será glorificada. Sabe, irmãos, essas situações que o Senhor permite que nós passemos no nosso dia a dia, de sofrimento, de provação, irmãos, é para nos aperfeiçoar, para que naquele dia, irmãos, nós sejamos recebidos por Ele em glória. Ó Senhor Jesus, né? O 18 fala assim, o 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, é algo que a nossa mente não alcança. Ó Senhor Jesus, mas essa é a nossa esperança, de nós sermos glorificados, né, pelo Deus da glória. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui também, ainda no capítulo 8, vou ler para os irmãos do 26 até o 30, para nós finalizarmos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Irmãos, quando nós passamos por provação, quando nós passamos por dificuldades, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. O Espírito Santo assiste, te auxilia, te ajuda. É o que a palavra diz na nossa situação de fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, como na minha experiência. O Senhor me chamou para a comunhão com Ele, e a partir daquilo, o Senhor, então, eu dei abertura para que Ele agisse, e Ele, então, né, fez a obra dEle ali na minha vida. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para mim e para você, irmão. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, essa é a esperança do nosso chamamento. Ó Senhor Jesus, fomos chamados à glória e é para lá que o Senhor está nos conduzindo. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Queria convidar os irmãos agora para nós cantarmos o S96. Vamos ficar de pé e cantarmos esse hino.